Olá, você, muito boa tarde. Começa pela CBN, mais uma edição do Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento. Com a gente, professor doutorando em música pelo Unesp, Rael Gimenez, ele é coordenador da orquestra da UEM. Professor, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes da CBN. Eu espero que a gente tenha a gente consiga organizar o pensamento aí.
Bom, a gente vai falar um pouco sobre como estamos ouvindo música hoje. Existe diferença na forma de ouvir música hoje, da forma como se ouvia música, por exemplo, há 500 anos atrás, 200 anos atrás, professor?
Ah, com certeza. Eu acho que... Não, eu acho, né? Mas, na verdade, eu tenho os teóricos para dizer sobre isso, principalmente os teóricos da sociologia da música, para dizer que, na verdade, a maneira de ouvir música de cada época está relacionada com suas estruturas sociais e seus costumes sociais, né? E também, mesmo na época, hoje em dia, né? Nos nossos dias, a gente não vai ter só uma única maneira de ouvir música. A gente tem maneiras, talvez, de ouvir música que são mais hegemônicas, que todo mundo ouve mais ou menos de um jeito, e outras maneiras de outros públicos e cada um dos seus nichos e clãs e grupos sociais, né?
A gente poderia dizer que nós temos aí comportamentos de escuta?
Sim, temos. O Adorno, inclusive, tem um texto interessante que se chama Comportamentos de Escuta mesmo, que ele vai discutir quais são, para ele, naquela época, final do século XIX, começo do século XX, quais eram os modelos ou os tipos de escuta. Esses tipos de comportamento de escuta, né? Ou tipos de ouvinte também, como ele coloca, hoje em dia já estão um tanto quanto antiquados, né? Se trouxermos para a nossa realidade, mas existem muitas coisas ali que se mantiveram e que ainda são comportamentos de escuta presentes no dia de hoje, ou pelo menos decorrência de comportamentos que ele previu naquela época, né?
Há formas, então, diferentes de ouvir. E como que a gente poderia dizer que seriam essas formas?
Bom, não dividindo nos 5, 6 comportamentos que o Adorno tem, mas tentando colocar em 2 blocos, mais ou menos, digamos que a gente tenha uma escuta de uma música, um comportamento de escuta, que seria típico de um fruidor que ouve música como uma forma de arte, né? Então ele está ali para fazer as suas perguntas para a música, ouvir, inclusive numa situação de tranquilidade, sentado, com calma, com tempo, para ouvir isso, e outros comportamentos de escuta que são mais funcionais, né? Que geralmente associam a música com outros comportamentos diários, né? A música para ouvir enquanto você está dirigindo, a música para ouvir enquanto você está tomando banho, a música para ouvir enquanto você faz faxina, e a música para você ouvir na danceteria ou na casa noturna, e etc., né? Que são comportamentos de escuta que são, poderíamos dizer, que são comportamentos de escuta um pouco mais distanciados ou um pouco mais superficiais, né? Sem querendo fazer muito jogo de juízo ou de valores, mas eles são comportamentos mais superficiais mesmo, porque a música está funcionando de uma outra forma, associado com um outro rito social, né? Então eu acho que daria para a gente, para fazer uma análise, dividir nesses dois grandes blocos, né?
Em outros momentos históricos a gente tinha tanta diversidade, tantas formas de ouvir música, ou antes a gente tinha só uma escuta mais atenta?
Eu acho que até pelo contrário, na verdade, até o iluminismo, né, no período clássico ou classicista da arte, né, das artes visuais, e na música chamada de classicismo, por causa do período iluminista, aí é que começa a gente ter a constituição da forma do concerto, todo esse tipo de coisa, que seria a escuta um pouco mais próxima da escuta enquanto forma de arte. A gente não pode esquecer que o termo arte, na verdade, é do século XIX, né? Até antes disso, a música realmente era extremamente funcional. Então você tinha a música do rito religioso, você tinha a música para tocar para o rei enquanto ele estava jantando, a música como os concertos brandeburgueses do Bach, que foram escritos não era um rei, na verdade, como se fosse um príncipe, né, de condado na Alemanha, enquanto o cara tomava sol na ponte do castelo, a orquestra do Bach tocava os concertos brandeburgueses. Então era ainda um modelo de escuta até desatenta, se a gente for comparar com essa classificação que eu fiz hoje, né? Você vê como música de fundo ou um lazer, tanto quanto simples, uma coisa mais cotidiana, não uma coisa como fruição em forma de arte. Mas existia também o momento de diversão mais intelectual, né? Principalmente da burguesia, naquele período, em que as pessoas paravam para ouvir música, né? Na Renascença é muito comum nas famílias, né, os Sforza, os Borgia e os Médici, né, que tinham aí os momentos de contemplação da forma de arte, não só da música, como também das outras formas de arte, até da literatura, né? Então, mas era mais comum, inclusive, a escuta funcional, essa escuta mais ligada com o dia a dia, com o cotidiano.
Muito bem, estamos conversando com o professor Rael Gimenez, ele que é coordenador da Orquestra da UEM, que fala com a gente aqui na CBN no Questão de Classe. Nós voltamos daqui a pouco.